Marketing e Conteúdos por Miguel Raposo.
Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos aqui tentar, vou falar praticamente três assuntos, pronto, que é efetivamente aqui a questão da publicidade, mas vamos começar por um que esta semana tem dado aqui um bocadinho que falar, que é efetivamente as redes sociais e concretamente houve aqui um ataque grande a alguns influenciadores, vou-lhes chamar assim, com mais de 1 milhão de seguidores, porque, pronto, vamos falar concretamente do caso da Cristina Ferreira, pronto, sem querer ir em direção a um caso, pronto, mas a polémica foi muito essa, porque estava em queda, etc, etc, pronto. E eu acho que aqui é a grande questão que se começa a colocar, e depois ainda por cima vi aqui um artigo numa revista, em que supostamente é alguém que fala como especialista em marketing digital, mas na realidade nem sequer dá o nome, o que não deixa de ser estranho. Pronto, normalmente quando alguém se apresenta acaba-se por identificar, mas no meio de algumas coisas até diz algumas coisas certas, mas pronto. Mas a questão é, e onde eu acho que começa o grande erro, que nas marcas principalmente, nem tem tanto a ver com isso, é que apostam muitas vezes em criadores de conteúdo errados. O facto de uma Cristina Ferreira, de alguém ter 1 milhão de seguidores, é muito normal, a sua taxa de engagement é muito normal que as coisas não funcionem já assim tão bem como alguém que tem números um bocadinho mais pequenos. Isto porquê? Porque estamos a falar de alguém que tem 1 milhão e 100 mil seguidores, vai chegar a muito menos gente por tudo o que o Instagram acaba por bloquear, e depois não é isso. Ou seja, o seu público é tão abrangente, não é? Vai desde... Todas as pessoas têm várias profissões, vai a várias idades, é muito difícil de segmentar, é muito difícil de perceber, afinal, quem é que são naquele milhão de seguidores está muita gente, está pessoas que podem ir diretamente a um target, a uma marca, a um produto que nós queremos, como estão muitos que não vão. E depois uma conta com 1 milhão de seguidores também sofre muito de um problema, ter muitos seguidores que já não existem, pronto. Por isso é perfeitamente normal que os números não sejam assim tão extraordinárias quando nós olhamos para isso. E este artigo desta revista depois comparava e dizia que, como a Margarida Cosser ou a Mãe de Costa, são muito mais eficazes e têm muito mais likes e muito mais interações, etc, etc. Só que a questão é que tanto a Margarida Cosser como a Angie Costa comunicam para uma audiência muito mais nova. No caso da Margarida Cosser, tem muitos seguidores que nem sequer são portugueses, são espanhóis. Acaba então por ainda ser mais complexo, mas são coisas totalmente diferentes. Isto não é para falar nem bem da Cristina Ferreira, nem mal, nem bem da Margarida Cosser. Estou a dar os nomes porque é exatamente as comparações que fizeram. Por isso são pessoas totalmente diferentes. Eu, quando quero comunicar uma marca para jovens, obviamente que a Margarida Cosser e a Angie Costa são excelentes. Quando eu quero comunicar uma marca para jovens, na Cristina Ferreira, provavelmente já não vou, mas vou comunicar algum produto para pessoas acima dos 30 anos, algumas coisas que se encaixem, se calhar mais para casa. Por isso são perfis totalmente diferentes, que não tem que se olhar para o resto, até porque a comunidade mais jovem, abaixo dos 20 anos, interage muito mais nas redes sociais, trabalha muito mais nas redes sociais, por isso está muito mais atenta, faz muito mais facilmente um like, um comentário. Por isso é normal um post de alguém como a Margarida Cosser ou a Angie Costa ter muito mais likes ou pelo menos ter um engagement muito maior, porque não tem assim tantos seguidores comparados com a Cristina Ferreira. Por isso, eu acho que tudo aqui está errado, porque efetivamente olha-se só para os números sem se perceber esses números, porque até podemos agarrar num criador de conteúdo com 50 mil seguidores e ser muito mais eficaz a vender um produto ou a falar sobre um produto ou a justificar porque é que o produto é melhor do que qualquer uma delas com perto de 1 milhão de seguidores. E é aqui que começa o grande erro das marcas, e aqui entramos já noutro tema, que é, eu ainda este fim de semana vi uma das maiores... Eu vou chamar influenciadores quando não os considero criadores de conteúdo, pronto. Peço aqui desculpa. Mas uma das grandes influenciadoras em Portugal é fazer publicidade. Além de não ter identificado que gostava de fazer publicidade, o que para mim é estranho. Pronto, quando é parcerias ou ofertas, vá, ainda para mim, ainda considero que não é assim tão grave. Agora, publicidade completamente... que numa das fotos apareciam os produtos todos, mas enfim. Mas aquele tipo de produto nem sequer fazia fit nenhum com aquela pessoa, porque aquela pessoa não come aquilo. Não come aquele produto, e já disse várias vezes que não come aquele produto. E aqui há dois erros. Primeiro, é a marca que quer trabalhar com aquele criador de conteúdo, se não o conhece, fez um péssimo trabalho. Se o conhece e sabe que ele não come, pá, isto não faz sentido nenhum, não é? Mas é um facto que ele fez. E depois há outro segundo erro, que é do influenciador, que sabe perfeitamente que não come aquele tipo de produto, e fala sobre aquele produto e como se fosse a melhor coisa do mundo, quando ele próprio não o consome e já admitiu várias vezes que não o consome. Tudo isto é errado. Na minha opinião, há quase 50% de culpas para cada lado, mas quando eu olho para o que eu faço, e agora estou a fazer uma campanha muito grande para uma marca de restauração, eu estou a escolher pessoas que efetivamente utilizem aquele produto, que se identifiquem, que gostem. E a primeira questão que eu faço, e a primeira, se não os conhecer, porque muitas vezes não conheço toda a gente, como é óbvio, não é? Consomem, gostam, para ter a certeza absoluta que não vou cometer nenhum erro de estar a pedir a alguém para fazer uma coisa, que nem por cima eu vou pagar, e depois aquilo não faz sentido nenhum. E por isso é que eu não percebo como é que isto continua a acontecer em Portugal, e muito. Os influenciadores que são utilizados para estas campanhas são quase sempre os mesmos, que é outra coisa que eu também não percebo. Quando há tantos influenciadores bons, neste caso, criadores de conteúdo bons, que trabalham muito bem, que não têm números astronómicos, têm 50 mil, têm 100 mil, têm 10 mil, não interessa, mas que falam exatamente para o target, falam exatamente para aquelas pessoas, porque são pessoas que têm filhos, porque são pessoas que fazem exercício, porque são pessoas... Há várias segmentações. E aqui voltamos outra vez um bocadinho ao início. É aqui é que faz a grande diferença, porque trabalhar com uma pessoa com 1 milhão de seguidores é ótimo, chega a um target gigante, chega a uma audiência gigantesca, mas não é assim tão segmentada, não há segmentação. Porque é impossível, quer dizer, estamos a falar que 10% da população portuguesa, vamos supor que são só portugueses, seguem aquela pessoa. Por isso é muito difícil de segmentar. Quando é uma conta mais pequena, nós conseguimos segmentar, conseguimos perceber quem é o público, o que é que ainda traz, não é? Porque e depois vemos aqueles influenciadores que colocam muitas fotos de lifestyle e de looks, em que a única interação que existe é: estás muito bonita, adoro o teu vestido, onde é que compraste esta saia, não sei o quê. Ok. Se a pessoa só faz esse tipo de conteúdo, tudo bem. Mas a única interação que acontece ali é essa. Ela até pode pôr uma fotografia a dizer: estou em Guimarães, o que é que vocês recomendam conhecer? E as respostas que vai receber vão ser sempre: estás tão bonita, de onde é que é essa saia? Que linda, que linda, que linda. Percebem? Isto acontece muito. Isto significa que não há nenhum tipo de interação. Aquele influenciador não interage na realidade com a sua audiência, a não ser esta, que não é, eu diria que é quase, não há feedback. É tão bom colocar um conteúdo, é tão bom colocar fazer stories e receber feedback sobre aquele conteúdo, é tão bom colocar um post e ter 100 comentários. Isso significa que as coisas são sempre bem feitas. 100 comentários, atenção, que falem sobre o assunto. E isso acontece muitas vezes, eu vejo muitas vezes, muitos, eu sempre que chamo influenciadores é porque eu acho que não são criadores de conteúdo, pronto, vocês já vão me conhecer daqui, muitos influenciadores a colocar, podem fazer pergunta mais absurda que as respostas nunca vão ser à sua pergunta. Isto é péssimo, e acontece muito. E depois temos marcas que não validam isto, temos marcas que continuam só a querer, ou que vão para um giveaway simples. Eu já falei várias vezes sobre os giveaways. Eu... acho que é possível fazer giveaways, sim, é possível fazer giveaways, normalmente são muito complexos de fazer bem feitos, mas é possível. Mas pronto, mas isto, agora hoje não desvirtuando aqui o assunto, a questão tem muito a ver com esta, porque eu não entendo porque é que as marcas continuam a ir atrás sempre dos mesmos. Aqui entrávamos noutra questão, porque se formos ver as capas das revistas também basicamente é sempre as mesmas pessoas, mas pronto, isso é outro assunto. E volto a dizer, isto não é falar mal de ninguém, é só uma realidade que é preciso perceber. E tal como nós, quando estamos a gerir contas de sejam a nossa conta pessoal ou a conta de alguma empresa, mas quando vamos trabalhar com criadores de conteúdo, temos que olhar para muito mais do que os números. E ainda por cima, eu agora, por exemplo, para esta campanha que tenho estado a fazer, vejo facilmente quem é que tem contas falsas, vejo facilmente um perfil de recebe 20 seguidores hoje, amanhã perde 15, recebe 20 seguidores, perde 15, ou contas que ao longo dos últimos 6 meses perderam, estão sempre em queda, apesar de terem 20 mil seguidores, estão sempre em queda. Pronto, para esta campanha que eu estou a realizar, eu utilizei uma plataforma de influenciadores, do qual recebi mais de 50 pedidos para colaborar. E à volta de mais de 50% eu rejeitei-os, exatamente porque é muito fácil perceber que alguma coisa ali está errada, não é? Há uma pessoa que tem 20 mil seguidores e tem 100 likes. É fácil. Pronto, vamos só por aí, mas eu consigo ainda ver mais longe, ainda consigo perceber se perde seguidores, se ganha, quer dizer, um bom criador de conteúdo vai ter uma curva ascendente, vai ter seguido, vai ganhando ao longo do tempo, pode não ganhar, não precisa ganhar 200 seguidores por dia, pode ganhar só 2 ou 3, mas pronto, mas há uma curva, há uma ascensão, não é ascensão, mas há um crescimento, pronto, e esse crescimento percebe-se que é uma conta que está a fazer o seu caminho. O contrário, significa alguma coisa está errada. Também pode acontecer, e de ontem teve a ver uma criadora de conteúdo que tinha cerca de 350 mil seguidores há, aliás, 360 mil seguidores há 6 meses, e agora tem 350 mil. E era uma boa criadora de conteúdo, só que o conteúdo dela está a ir por este caminho que eu já falei aqui num episódio anterior, alguns episódios anteriores, que é o do ser autêntico, ou seja, as pessoas começam-se a cansar um bocadinho, é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de conteúdo, é sempre a mesma, torna-se fútil. Como o conteúdo se torna cada vez mais fútil e não acrescenta nada, há claramente uma desistência da audiência, há claramente uma audiência que deixa de seguir, e temos criadores de conteúdo que até há um ano passado eram ótimos, e nos últimos meses, exatamente por isso, porque não se passa mais nada, pronto, nota-se claramente que se tem estado a perder, e esses também são criadores de conteúdo do qual eu não aposto com as minhas marcas, pronto. E hoje a ideia era um bocadinho falar aqui neste podcast, era exatamente falar um bocadinho disso, porque não, números não são tudo, é ótimo ter muitos números, é muito fácil de ter muitos seguidores, isso já falámos também sobre isso, agora, é necessário analisar, é necessário perceber porquê, e não vir, pessoalmente este artigo para mim chocou-me só porque já é alguém que não se identifica, que eu acho que é estranhíssimo, e vem falar sobre coisas que não fazem sentido. Obviamente que, e vamos voltando aqui ao início, obviamente que uma Angie Costa, uma Margarida Concerto têm números brutais, mas é porque falam para uma audiência totalmente diferente da uma Cristina Ferreira, por isso não se pode fazer comparações. A Cristina Ferreira é excelente para fazer ativações para marcas, não para todas, como todas as pessoas são excelentes para fazer ativações para várias marcas em função da sua audiência. Por isso, depois de analisarmos a sua audiência, depois de analisarmos se o seu perfil realmente está a funcionar com todas, tal, com esta interatividade que eu estava a falar, aí sim faz sentido apostar. Por isso, não é totalmente errada esta discussão do número. Não há ninguém... há pessoas que estão, efetivamente, a perder seguidores e estão numa fase um bocadinho mais complexa, porque o seu conteúdo deixa de ser relevante, simples. E volto a dizer isto para terminar aqui o podcast de hoje. Quanto maior o seu número de seguidores, quanto mais um criador de conteúdo cresce, mais fácil é dos números começarem a ficar estranhos, porque começa a falar para uma audiência muito grande e deixa de estar segmentada, então vai começar a acontecer isto. E pronto, qualquer questão, qualquer dúvida, sigam-me no meu Instagram. Eu tenho, respondo sempre por lá, e tem sido muito interessante receber o vosso feedback por lá. E obrigado, e até ao próximo episódio.